No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Hoje o tema é a Lei Rouanet, a polêmica Lei Rouanet, que sofreu alterações no fim de março. O principal motivo é deixar a iniciativa mais transparente e principalmente democrática. Será que vai conseguir? Visto que 90% dos recursos ficam nas regiões Sudeste e Sul. Outra novidade é a obrigatoriedade de prestar contas online, disponibilizando em tempo real na internet todos os valores gastos durante a execução do projeto. Boa tarde, Ana Rogers.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde aos nossos convidados.
Antes de falar da Lei Rouanet, a polêmica com o ator José Maia, que assediou a figurinista da Globo. Hoje, mais um ator da Globo se manifestou, Oscar Magrini. Ele disse que a mulher tem que saber se colocar para não instigar o outro. Sempre a culpa é da mulher, Ana?
Bom, esse episódio todo, isso não acontece agora, não é a primeira vez, isso acontece há séculos, né, há décadas aqui no Brasil, no meio artístico e fora dele, nas empresas, nas corporações. Esse episódio, porque a moça teve coragem, né, de escrever um texto em primeira pessoa, com palavras cruas, com expressões cruas, como deveria ser mesmo, e contou a história dela, mesmo sabendo que ela poderia perder o emprego, que ela poderia ter sido execrada, esquecida, enfim. Só que agora as pessoas, os grandes, os poderosos esquecem que hoje a gente tem as redes sociais. Então não existe mais aquela coisa de você estar acima do bem e do mal, entendeu? Você não é um superstar e ninguém sabe, você não é um político e vai fazer o que você quer. Hoje em dia as pessoas têm a comunicação nas mãos. Então funcionou e graças a isso agora esse movimento vai crescendo ainda mais. Já existem os movimentos, né, feministas que já se movimentam há muito tempo, independente dessa declaração dela, da figurinista, mas agora vai crescer muito mais. E aí, assim, agora, o que esses homens, a maneira como eles reagem, como se fossem, né, uma ofensa pessoal, não entendem que isso faz parte de algo maior, que não é a vidinha deles que a gente está questionando, só mostra que a mulher continua sendo cidadã de segunda classe, né, aqui no Brasil. Quer dizer, você vai numa feira, numa exposição, tá lá as meninas vestidas de shortinho, em todo o cotidiano. Quer dizer, a mulher tá sempre como um objeto, uma cidadã de segunda classe.
Que é um absurdo.
Na tua opinião, mas isso tá mudando.
Muito bem. Agora sim, vamos entrar no assunto da Lei Rouanet, mas era importante esse registro, Ana. Para falar sobre a Lei Rouanet as recentes mudanças, nós vamos conversar com a Camila Bornstein, advogada que faz parte da equipe do terceiro setor do escritório Barbosa e Spalding Advogados. Boa tarde, Camila. Seja bem-vinda ao Observatório.
Obrigada pelo convite.
Você está entusiasmada? Você acredita que essas mudanças deverão mudar realmente a lei?
Olha, Rouanet? Eu acho que as alterações têm um alcance limitado, mas eu vejo com bons olhos, assim. Acho que o primeiro esclarecimento que é importante fazer é que não houve alteração no texto da Lei Rouanet, né, que é uma lei de 1991. Houve alteração na instrução normativa que regula os procedimentos para apresentação, aprovação, execução e prestação de contas dos projetos. Então, ela não consegue fazer mudanças tão substanciais como uma mudança na própria lei. Mas, ainda assim, eu acho que ela traz pontos importantes para democratizar o acesso.
Que é em relação a esses recursos que saem da região Sudeste e Sul e vão para o Norte e Nordeste.
Sim, isso, e também com relação a uma crítica que a lei vem sofrendo há bastante tempo sobre que tipo de projeto é apoiado com recurso de incentivo fiscal. Então, a gente tem muitos projetos que têm um potencial de lucratividade alto, que vêm sendo apoiados com recursos de incentivo fiscal. Isso, com essa nova instrução normativa, deve mudar.
Muito bem, nosso outro convidado é o Ives Finzetto, instrumentalista, integrante do Sexteto Panorama. Tudo bem, Ives? Seja bem-vindo ao Observatório.
Obrigado, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Camila. Boa tarde aos ouvintes.
Você concorda com a Camila?
Joel, eu acredito que, para a gente falar sobre a Lei Rouanet, é importante a gente discutir um pouco a própria atuação do Estado, né, como financiador da cultura. Principalmente a partir desses escândalos, né, envolvendo a Lei Rouanet, a opinião pública passou a demonizar os artistas, né, do Brasil de uma maneira geral, e com até palavras de baixo calão, chamando os artistas de vagabundo, como uma classe que mama nas tetas do Estado, né? Isso ficou um debate muito reduzido, muito limitado.
Uma campanha obscurantista mesmo.
É, ficou um debate muito limitado e com muito pouco conhecimento, de fato, né? Então, é interessante levantar o nível do debate com fatos, enfim, com algumas reflexões. Por exemplo, se diz muito que a gente deve investir na cultura ou não devemos investir, então, na educação e na saúde, por exemplo. Para mim, esse é um falso debate, né? Porque os recursos, por exemplo, para a saúde e educação, eles são garantidos pela Constituição com um mínimo constitucional. Eu acredito que, inclusive, devam ser incrementados além do que está previsto. Mas a cultura, ela, na verdade, ela dialoga com essas próprias áreas, né? Um programa, por exemplo, municipal como o Piau, vocacional, que atende mais de 4 mil jovens nas periferias da cidade de São Paulo, nos CEUs, ele é um programa que é complementar à área da educação, né? Então, mas aí tem pessoas que podem discutir, vamos divergir da minha opinião nisso, mas eu queria colocar uma questão econômica, que é aí da cultura que muita pouca gente esquece.
Ao longo do programa nós vamos conversar sobre isso. E onde é a origem, né, dessa distorção que ocorreu, desse falso debate, segundo você, que está ocorrendo na sociedade? Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 11 95077 1295, repetindo, 11 95077 1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Ou, se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Camila, você concorda que há uma falsa discussão a respeito das distorções que existem na Lei Rouanet?
Eu concordo que a Lei Rouanet foi demonizada, em razão dessa recente CPI, né, que foi no ano passado, foi instalada uma comissão parlamentar de inquérito para apurar fraudes na Lei Rouanet, e essa operação da Polícia Federal, pela Operação Boca Livre, que investigou um grupo de empresas que fraudou o incentivo fiscal. Mas eu acho que a Lei Rouanet ainda é a principal ferramenta de financiamento da cultura no Brasil. Ela tem imperfeições, ela não é perfeita, ela precisa ser aprimorada, mas concordo totalmente com o Ives, a gente precisa fazer esse debate com base em fatos e não com base nessa todo esse auê que tem sido feito na mídia.
Ives, nós conversamos antes de começar o programa e você me dizia que foram 10 anos de audiências públicas, de consulta e tal, essas discussões não foram contempladas nessa nova modificação que ocorreu agora. Por quê?
Sim, olha, havia uma discussão muito, muito concentrada nos aspectos, né, das distorções da Lei Rouanet, principalmente na descentralização dos recursos, né? Então, a gente sabe que a Lei Rouanet, a maioria dos projetos que obtém captação estão concentrados nas regiões, na região sudeste. E, então, havia... na verdade, ainda em tramitação no Congresso Nacional, um projeto chamado Procultura, que substituiria a Lei Rouanet por esse novo texto, atacando diversas questões que os produtores culturais, que a sociedade civil apontava como deficiências. Eu acredito que, pela urgência, né, desse escândalo da Operação Boca Livre, da CPI no Congresso Nacional, foi feita aí, na verdade, um texto, uma instrução normativa, né, como a Camila disse, é um instrumento mais limitado, focado especificamente em algumas pequenas alterações que, no meu ponto de vista, não darão conta de fazer a descentralização dos recursos. E não que não seja importante, né, a fiscalização e os resultados da Operação Boca Livre, que para mim realmente teve resultados importantíssimos, porque mostra que um grupo, um pequeno grupo de produtores culturais, de grandes produtoras e grandes empresas, usurpavam a Lei Rouanet e as suas finalidades, né, para fins escusos. E o que acontece é que a opinião pública, de forma, né, inocente, acaba colocando isso como se toda a classe artística fizesse parte dessa verdadeira balbúrdia, dessa boca livre que a Polícia Federal chamou. E não é. De fato, algumas grandes produtoras, né, faziam parte de um esquema de corrupção que foi identificado. Isso, sem dúvida, deve ser combatido. Mas a gente deve divulgar principalmente aqueles projetos que funcionam muito bem, que atendem à sua finalidade, que atendem ao seu viés social, inclusive, e difundi-los e projetos que funcionam, apresentam suas prestações de contas e que são, têm um retorno excelente para a sociedade.
Queria até fazer uma observação, aproveitando aqui, é uma observação e uma pergunta. Uma coisa que eu acho que do ponto de vista legal ela é viável, mas do ponto de vista moral eu acho um horror, é que artistas super famosos que não precisam dessa lei, que podem captar recursos de outras maneiras, porque o nome deles já está lá, tem patrocinadores e tal, se usem do recurso, enquanto artistas que prestam serviço, e aí usam do recurso e cobram ingressos caríssimos e tal, enquanto artistas que prestam um serviço exatamente esse, de apoiar a educação, porque uma coisa não está separada da outra, as pessoas têm que entender que a educação ela tem que vir com esse suporte cultural, as duas coisas têm que andar juntas. Então, eu acho que isso moralmente, para mim, eu acho um horror, que artistas famosos que não precisem se utilizem da lei. E a pergunta que eu queria fazer é, qual é a dificuldade para um grupo, uma ONG, ou um grupo de artistas, alguém que queira desenvolver um projeto, quais são as dificuldades que esse grupo encontra na hora de fazer a captação? Porque você vai lá, apresenta, às vezes o seu projeto é aprovado, né? E aí na hora da captação, qual é a dificuldade? Essas empresas acreditam no seu trabalho, elas só querem apoiar quem é famoso? Como é que funciona esse universo?
Eu vou voltar um pouquinho no comentário que você fez antes, que é uma crítica muito feita à Lei Rouanet com relação a que tipo de projeto está sendo apoiado. O que acontece é que a lei prevê uma análise objetiva dos projetos, então não existe uma análise subjetiva do mérito artístico ou cultural. E isso realmente faz com que uma série de artistas que teriam a capacidade de realizar seus projetos, na maior parte das vezes grandes, sem um incentivo fiscal. A instrução normativa traz uma alteração interessante nesse sentido, que é prever um limite de lucratividade. Então, se um projeto tem um potencial de lucratividade maior do que o seu custo, ele não vai poder receber incentivo fiscal da Lei Rouanet. Então, por exemplo, se um projeto custa 1 milhão, mas ele tem possibilidade de arrecadar 2 milhões em bilheteria ou com a venda de algum produto, esse projeto não vai ser aprovado na Lei Rouanet. Isso acho que é um ponto importante e acho que a instrução normativa acertou bastante.
Muito bem. Equilibra, né?
Agora nós vamos com uma reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Com a matéria, Unesco diz que o esporte é o motor para a igualdade. O Edgar Júnior, de Nova York, tem as informações.
A diretora-geral da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, Irina Bokova, afirmou que o esporte é o motor para a igualdade, especialmente a igualdade de gênero. Bokova fez a declaração para marcar o Dia Internacional do Esporte para a Paz e o Desenvolvimento esta quinta-feira, 6 de abril. Num evento realizado na sede das Nações Unidas em comemoração à data, o presidente da Associação Mundial dos Atletas Olímpicos, Joel Buzo, falou sobre o assunto.
Sport is global, sport is neutral, and sport is a language.
Ele disse que o esporte é global, o esporte é neutro e o esporte é um idioma. Um idioma que você pode praticar apesar das diferenças étnicas, sociais, políticas ou religiosas. Segundo ele, nos últimos 4 anos, mais de 100 mil projetos, tendo em vista o esporte para a paz e o desenvolvimento, foram realizados em 170 países em 5 continentes. A Unesco afirmou que o esporte é uma paixão compartilhada por mulheres e homens no mundo inteiro. É uma força pelo bem-estar físico e pelo empoderamento social. A chefe da agência da ONU afirmou que não existe nenhuma plataforma mais poderosa do que o esporte para nutrir os valores compartilhados pelas Nações Unidas, como a solidariedade, a responsabilidade, o respeito e a honestidade. Bokova disse que o esporte é uma forma de inclusão, abrigando refugiados e imigrantes, lutando contra estereótipos e fortalecendo as bases para a paz em sociedades saudáveis. Da ONU News em Nova York, Edgar Júnior.
Muito bem, agora nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Media. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. a FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, conversando com Camila Bornstein e Ives Finzetto sobre a Lei Rouanet. Agora nós vamos com Natália de Oliveira, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor.
Boa tarde, Joel. O IPE lançou um novo site com um mapa das organizações da sociedade civil atualizado. O Brasil já tem cerca de 400 mil entidades sem fins lucrativos e apenas 20 mil organizações mantêm parceria com o governo federal. Acesse o nosso site e saiba mais.
Aí as informações de Natália Oliveira, lá direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Agora nós vamos para uma pergunta para os nossos convidados.
Boa tarde, me chamo Carla Ghiotti, falo do Rio. Eu gostaria de saber se essa nova lei ela facilita mais as coisas para os pequenos produtores, porque o que a gente acompanha é que repetidamente grandes produtores garantem a aprovação dos seus projetos. Obrigada, boa tarde.
Essa instrução normativa, essa nova instrução permite isso?
Posso fazer um comentário seguinte. Primeiro, né, como a Camila já colocou, não é uma nova lei. Né, e segundo, a aprovação dos projetos, ela hoje é muito fácil de ser conseguida. Se você cumpre os requisitos objetivos, né, como a Camila já colocou aqui, o Estado não faz uma análise subjetiva dos projetos. Então, pequenos, médios e grandes produtores conseguem fazer essa tramitação do projeto, essa análise do Ministério da Cultura e ter o seu projeto aprovado. O grande problema da Lei Rouanet é a captação dos recursos. E aí nós temos uma análise que mostra que a maior parte dos projetos que são aprovados em Lei Rouanet não conseguem nem um centavo de captação de recursos. Né? Então, a instrução normativa agora, o que ela faz? Ela coloca ela facilita a primeira etapa de inscrição dos projetos, mas esse projeto só vai para a segunda etapa se ele demonstrar um potencial de captação. Ou seja, se o projeto conseguir 10% do valor que ele já havia previsto de captação, só assim ele irá para a segunda etapa. Ou seja, o próprio Ministério institucionaliza o problema. Ele assume que esse é um problema, que os projetos não conseguem captar. Então, para que o Ministério tenha menos volume de análise de projetos, ou seja, menos servidores, menos trabalhos no Ministério da Cultura para fazer a avaliação, ele fala, a partir desse momento, a gente só vai avaliar aqueles projetos que tenham captado no mínimo 10%. Isso é péssimo para os pequenos e para os médios produtores, porque não resolve o nosso problema, né, de forma alguma, não combate o problema da dificuldade de se captar, que está relacionada, claro, à relação que você tem em departamentos de marketing das grandes empresas.
Como mudar a cabeça da iniciativa privada e desses apoiadores do projeto Lei Rouanet, que só objetivo aqueles, sabe, os grandes astros, os grandes projetos, e olhar para pequenas comunidades que desenvolvem iniciativas culturais muito interessantes no nosso país, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil todo, né?
Olha, não sei se é possível mudar a cabeça dos empresários, mas um mecanismo que seria bastante interessante é que hoje a Lei Rouanet ela só pode, as empresas só que declaram seu imposto de renda baseado no lucro real podem fazer o incentivo. Talvez se fizéssemos, dessemos a possibilidade às empresas que declaram baseadas no lucro presumido, que são empresas de menor porte, talvez ampliássemos a gama de empresas que podem fazer o patrocínio. E aí sim, pequenos e médios produtores teriam maiores possibilidades de obter o patrocínio.
É isso, Camila?
Não, é isso mesmo. Na verdade, a concentração de projetos de Lei Rouanet no Sudeste, ela segue a concentração de pagamento de impostos No Sudeste, as maiores empresas, portanto, as que declaram, as que pagam seu imposto de renda com base na tributação pelo regime do lucro real, elas estão concentradas no Sudeste e nas principais capitais. Então, a tendência é que realmente, enquanto somente pessoas jurídicas tributadas com lucro real possam receber incentivo fiscal pela Lei Rouanet, que os projetos vão ficar mais concentrados nessas regiões.
Aí poderia acontecer realmente uma mudança efetiva.
Essa mudança teria que ser uma mudança na própria lei, no próprio texto da lei.
Exato.
Muito bem, Ana.
Bom, você acabou respondendo a minha pergunta sobre os desafios, né, de captação, respondendo a pergunta da ouvinte, você acabou respondendo a minha. Não poderia, por exemplo, do ponto de vista da lei, se houvesse uma mudança, haver uma espécie de um sistema de cotas que determinasse quantos por cento de pequenos projetos, quantos por cento de grande, e aí dividisse isso? Porque é claro que do jeito que está, vai continuar sempre captando quem tem aquele projeto maior, quem conhece o departamento de marketing, isso é fato, né? E aí uma curiosidade também que eu queria falar para o até deixar aqui, que o ano passado o terceiro maior captador do Brasil, se eu não me engano, foi um instituto ligado a um banco.
Olha.
O que menos precisa de dinheiro, mas enfim.
E não está previsto nessa instrução normativa uma mudança desse tipo, né? Por exemplo, exigir que eles contemplem pequenos projetos, ou projetos singulares, que não constem astros conhecidos, né? Como jogadores de futebol, cantores já consagrados, que não precisam disso,
uhum,
né?
A gente volta para aquela questão da análise objetiva dos projetos, né? É muito complicado você fazer uma análise subjetiva instituir uma análise subjetiva dos projetos. Uma coisa que poderia ser feita em paralelo seria via Fundo Nacional de Cultura. A Lei Rouanet, na verdade, tem três mecanismos. O incentivo fiscal, que é o mais conhecido e o mais utilizado. O Fundo Nacional de Cultura, que são recursos aportados diretamente para projetos por meio de chamamento público. E os fundos de investimento cultural e artístico FICARTE, que não foram implementados. Então, com mais recursos para o Fundo Nacional de Cultura, o Ministério da Cultura poderia fazer chamamentos, mais chamamentos específicos para atender essas regiões que historicamente não têm tido projetos executados aí por meio do incentivo fiscal.
Agora nós vamos para mais uma pergunta.
Boa tarde, meu nome é Fabiano Hermógenes, do Rio de Janeiro, e a minha pergunta é sobre a prestação de contas. Eu gostaria de saber como será feita essa nova prestação de contas em tempo real. Como é que vai ser feita essa fiscalização?
Olha, a instrução normativa, ela determina que a prestação de contas vai ser feita por um sistema interligado do banco, né, que tem a conta do projeto, com o SALIC. O SALIC é o sistema informatizado do MINC, que contempla todas as informações sobre o projeto. Não está muito claro ainda o que vai mudar na prestação de contas, porque hoje a prestação de contas ela já está disponível online, então qualquer pessoa consegue acessar. O que a IN traz é que, além de estar disponível no SALIC, essas informações vão estar disponíveis no portal da Transparência e também vai ter uma interligação aí com a Receita Federal para tentar apurar fraude.
E o que eles objetivam, fundamentalmente, é a celeridade no processo de análise da prestação de contas. Porque hoje, né, a prestação de contas demora aproximadamente, aí tem projetos que ficam quase 5 anos com a prestação de contas em aberto. Uhum. Ou seja, se houve algum problema, a identificação de alguma irregularidade, né, o Ministério da Cultura só vai identificar isso muito tempo depois. Então, o que eles buscam aí com a instrução normativa é essa celeridade na análise.
É verdade, eu me lembro daquele filme Chateau, que demorou anos e anos. Sim. Essa prestação de contas aí é uma longa história. Daria um outro filme, né? Muito bem. Mas você levantou um aspecto interessante. Provavelmente devido a esses escândalos e devido à pressão da CPI, é que se colocaram essa iniciativa, né, da prestação de contas online, né, para ser mais rápida e para ter um acompanhamento, inclusive, da própria população.
Sim. E também tem algumas outras medidas novas aqui na instrução normativa, visando garantir que os projetos sejam executados de maneira correta, né, de forma completamente irregular. A partir dessa instrução normativa vai ser obrigatória a contratação de serviços contábeis para o projeto e vai ser obrigatório prever tanto assessoria jurídica quanto auditoria externa para projetos com valor superior a 5 milhões. Então, essas também são tentativas de de evitar de que ocorram irregularidades durante os projetos.
Sim. E no noticiário que apareceu aí, usaram a verba da Lei Rouanet até para festa de casamento.
Sim. Né? Exatamente, isso era uma prática recorrente, muitas vezes uma exigência de determinados patrocinadores, a realização de eventos corporativos fechados com a verba da Lei Rouanet. Né? Então a instrução normativa também traz isso expressamente, o que eles chamam de práticas de vantagens ao patrocinador. Uhum. Então, coloca que ensaios fechados, eventos fechados, até uma coisa que é muito comum hoje nos eventos patrocinados pela Lei Rouanet, é a criação de áreas VIPs, né, para os patrocinadores. Isso também está expressamente proibido.
Eu desde o início do programa, a gente conversou um pouco antes dele começar, eu sinto que você ficou meio decepcionado com essa nova iniciativa, essa nova instrução normativa, né, publicada pelo governo. Você participou das discussões, da sociedade civil, e não viu nada implementado.
Joel, fundamentalmente, a descentralização dos recursos era algo que todos nós, já há uma década, apontamos como um dos principais problemas da Lei Rouanet. Né? E, no meu ponto de vista, ele não será combatido com os mecanismos que constam na instrução normativa. Veja só, o que ele prevê para combater a descentralização de recursos? Ele prevê que os projetos oriundos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste possam ter um valor superior ao de projetos apresentados nas outras regiões. Também prevê uma verba de 5% maior para o captador que captar recursos para projetos destas regiões. Do meu ponto de vista, isso não vai combater, né, essa centralização dos recursos que é expressiva. Né? Agora, como a Camila disse...
O que você sugeriria para descentralizar?
Com certeza, a ampliação e o fortalecimento do Fundo Nacional de Cultura. Por exemplo, a Lei Rouanet tem recursos de mais de 1 bilhão. Se nós, de alguma maneira, equiparássemos os recursos do Fundo Nacional de Cultura aos recursos da Lei Rouanet, o Estado pode identificar as regiões com mais necessidade e dirigir, fazer editais específicos para aquelas regiões. E eu coloco um ponto, algo muito concreto e que passa por um critério objetivo e não subjetivo, porque também seria tenebroso o Estado fazer uma análise subjetiva de projetos, ter um dirigismo estatal na cultura. Agora, critérios objetivos para selecioná-los é algo fantástico. Tem um edital do Ministério da Cultura, que era lançado nos últimos anos, e agora, desde a entrada do governo Temer, não foi mais lançado, que era o edital Conexão Cultura Brasil Intercâmbios, que era um projeto que previa que, se você tivesse um convite de uma instituição estrangeira para realizar um evento, uma palestra, um seminário, um show, um espetáculo, enfim, participar de um evento no exterior, o Ministério da Cultura pagava uma determinada ajuda de custo. Agora, e o que aconteceu nas primeiras edições? Só ganhava projetos da região Sudeste. Então, eles criaram alguns critérios que davam bônus, né, de 1 ponto, 2 pontos, para projetos daquelas regiões. Então, ao longo desses últimos anos, a gente percebeu que as primeiras colocações do resultado do Conexão Cultura Brasil Intercâmbios vinha realmente de estados como Pará, Rio Grande do Norte, e aí para os projetos de São Paulo e do Rio de Janeiro serem contemplados, realmente precisavam ser muito bons, excelentes, para poder competir, tentando sanar essas desigualdades regionais. Então isso é algo muito prático, simples de ser feito, e que resolveu o problema. Então, vários projetos dessas regiões foram contemplados e tiveram aí seus recursos atendidos.
Camila, eu quero ouvir sua opinião depois do nosso intervalo. Voltamos dentro de instantes.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Muito bem, estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, conversando com Camila Bornstein e Ives Finzetto sobre a Lei Rouanet. Camila, eu quero agora... Vamos agora com a Natália de Oliveira, novamente, da redação do Observatório do Terceiro Setor, com mais novidades.
O Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo está oferecendo o curso de Planejamento Estratégico do Terceiro Setor. O objetivo é proporcionar conhecimentos para a estruturação e organização de um planejamento estratégico para melhorar a gestão das organizações. Para mais informações, acesse nosso site.
Muito bem, está aí a Natália de Oliveira com essas novidades. Uma gestão melhor numa organização de interesse social, Camila, ajuda, né, a captar recursos, né, para os seus projetos.
Sim, com certeza. Essas ações de capacitação dos profissionais, com certeza, ajuda.
O Ives, no bloco anterior, falou, deu alguns exemplos a respeito dessas modificações e da certo ceticismo, né, que ele tem em relação a essa instrução normativa. Eu queria saber a tua opinião.
Como eu disse, também acho, assim, pelo fato de ser alteração na instrução normativa, elas têm um alcance limitado, acho que elas já representam um avanço, podem ser um bom ponto de partida para alterações substanciais na própria lei, e acho que o que pode realmente promover a desconcentração regional são uma série de medidas. Duas a gente já falou aqui, que é mais recursos para o Fundo Nacional de Cultura e realizar chamamentos públicos, né, nessas regiões específicas, nessas outras regiões. Ampliar a possibilidade de incentivo fiscal para pessoas jurídicas tributadas pelo regime do lucro presumido. E outra ação importante também seriam realmente ações de capacitação nessas regiões, região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, sobre a formatação de projetos, sobre mecanismos de captação de recursos junto aos patrocinadores. Acho que isso também poderia ser uma medida a ser ampliada.
Vamos para mais uma pergunta?
Oi, meu nome é Ana Chagas, eu sou do Rio de Janeiro, sou assistente de direção do Rio Metin Festival. A gente trabalha com Lei Rouanet e eu gostaria de entender quais foram as mudanças que ocorreram nesse momento com as novas regras, o que mudou fundamentalmente e se você acha que essa mudança vai ser positiva. Você pode explicar para a gente?
Pode explicar? Pode, novamente?
Claro. Olha, as mudanças, na verdade, a instrução normativa, ela consolidou uma série de regras que estavam dispersas em outros documentos e, enfim, foram diversas mudanças, mas acho que elas se concentram principalmente em três blocos. Um bloco de alterações visando a democratização do acesso, a desconcentração regional e a transparência e o controle na fiscalização. Acho que a gente falou, já passou aqui por várias mudanças. Não sei se a gente já comentou aqui que também teve uma alteração com relação ao preço dos ingressos.
Ah, sim, eu tenho uma pergunta aqui, vinda para um ouvinte. Olha, o Antônio Carlos, lá da Praça da República. O que vocês acham da diminuição do preço médio do ingresso para projetos e iniciativas culturais que captam verba da Lei Rouanet? Pode continuar, Camila, depois eu passo para o Ives.
Tá. Acho bom. Na verdade, a norma anterior já previa que 10% dos, em casos de projetos com cobrança de ingresso, 10% dos ingressos deveriam ser gratuitos e até 10% poderiam ser distribuídos pelo patrocinador. Agora, com essa nova regra, existe também um limite. Então, o preço médio do ingresso não pode ser maior do que R$ 150,00. E também existe um percentual, se eu não me engano, de 20% de ingressos que tem que ser comercializados no valor do Vale Cultura, que é de R$ 50,00.
Esse valor permite o acesso da população de baixa renda aos espetáculos?
Acredito que pode ajudar, mas acredito que não permite, assim, a ampliação não é tão grande.
É complicado, né, isso?
Com certeza. Bom, por se tratar de um subsídio governamental, ou seja, recursos públicos, né, eu ainda acho um valor médio de ingressos no valor de R$150 elevado. Né?
É caro,
ou seja, se um espetáculo recebe integralmente, né, por exemplo, a Lei Rouanet no artigo 18 para música instrumental, recebe 100% de subsídio público, então, e ele retorna aí com o ingresso nesses valores, impedindo o acesso de população de baixa renda, eu acho que não cumpre realmente esse objeto de fato público.
Vamos aproveitar que você é instrumentalista e integrante do Sexteto Panorama. Música instrumental, a gente gostaria que fosse, né, mas ela não é tão difundida no nosso país. Uhum. A Lei Rouanet permite que vocês realizem espetáculos para um público novo, né, até para deixar que a maioria da população tenha acesso, né, a esse tipo de música. Ela ajudou até agora? Ela tem realmente cumprido essa finalidade, no caso especialmente de vocês?
Olha, especialmente relacionado à música instrumental, né, como eu disse, o artigo 18 é um artigo que privilegia a música instrumental, porque ele permite que o patrocínio possa ser no valor de 100%. Né? Então, o patrocinador, de fato, ele não precisa tirar um centavo do bolso e pode patrocinar. Mesmo assim, na nossa prática, né, no nosso dia a dia, a captação dos recursos junto a esses patrocinadores ainda é muito difícil para os pequenos e médios produtores. Né? Então, eu acho que a gente precisa...
Você tem encontrado dificuldades.
Com certeza. A gente muitas vezes escreve o projeto, tem o projeto aprovado, e aí passa o prazo de captação e realmente nós não conseguimos fazer a captação desses recursos.
A captação da Lei Rouanet, no caso de vocês, representa quanto? Em termos de apresentações durante um ano?
Olha, eu falando particularmente dos meus grupos, digamos que numa carteira assim, de 10 projetos com financiamento público que nós tivemos aí nos últimos anos, 8 vieram de editais específicos, né, para a linguagem, e 2 via Lei Rouanet, por exemplo.
Ou seja, o mercado ainda é muito difícil para a música instrumental.
Acredito que sim, especialmente para os pequenos e médios produtores.
Como é que a gente poderia contemplar na lei, os pequenos e médios produtores, na Lei Rouanet, para que o acesso seja maior às verbas que a lei permite?
Como a gente já mencionou antes, a Lei Rouanet prevê também o Fundo Nacional de Cultura, que é um mecanismo interessante para direcionar verba para projetos menores, de pequenos e médios produtores.
Agora, Joel, veja, você não acha um contrassenso, por exemplo, essa bola que a Ana levantou, projetos grandes que têm alto potencial de público, né, próprio, ou seja, um alto potencial de arrecadação própria, serem subvenciados, né, com recursos públicos?
Com certeza.
E projetos, né, que têm expressividade, um poder, um alcance talvez midiático menor, não conseguirem os recursos, né, isso é uma das, no meu ponto de vista, uma das perversidades da Lei Rouanet, né? E a instrução normativa, ela coloca aí uma questão que o projeto, ele, na verdade, ele não pode mais ter lucro, ou seja, o projeto, ele não pode obter por bilheteria um valor maior do que aquele próprio custo do projeto. Mas isso não impede, por exemplo, que uma grande produtora apresente um projeto para ficar no 0-0. Né? Ou seja, não preciso ter lucro, mas se eu for um grande artista, famosíssimo, com grande exposição na mídia, eu posso fazer um projeto que fique realmente os seus gastos aí cobertos 100% pelo valor considerado, né, do projeto e apoiado pelo projeto.
Ou seja, a lei ainda não mexeu nessa concentração de mercado, né? Os grandes continuam grandes e os pequenos lutam para sobreviver com dificuldades cada vez maiores. Uhum. É isso, Camila?
Sim. Eu acredito que um dos méritos dessa instrução normativa também é um ponto de partida para você. Lógico que já vem sendo discutidas diversas alterações na lei, mas isso é um processo mais demorado. Então, acho que é um bom ponto de partida para a gente começar a fazer alterações mais substanciais na lei.
No aspecto da transparência, vocês ficaram satisfeitos com essa instrução normativa? Agora, nós temos que fazer aí os relatórios via online, apresentar os gastos que a população poderá né, ter acesso, né, via internet. Vocês sentiram que a lei pode contemplar, viver um novo momento com isso, do ponto de vista de transparência?
Olha, Joel, eu vejo com bons olhos o combate, né, essas práticas que usurpavam, de fato, os recursos da lei. Então, se isso, num curto, no médio prazo, realmente mostrar aí que tem, de fato, bons produtores e maus produtores, né, isso já vai ser um avanço. Então, eu acredito que realmente combater, né, por exemplo, como houve, né, essa ação da Polícia Federal, Boca Livre, enfim, e agora vem a instrução normativa que apresenta uma série de mecanismos, é importantíssimo, sem dúvida. Porque imagina o contribuinte, ele fala, bom, eu estou pagando imposto. Eu pago imposto, ele está sendo utilizado para cultura, que é uma coisa que eu nem acho assim, que deveria ser tão bem subvenciada, né, do ponto de vista de algumas pessoas, e isso, né, é um debate. Mas, e, além disso, o dinheiro está sendo mal utilizado, está sendo utilizado de forma corrupta. Então é importante, né, ampliar os mecanismos de transparência.
Vai demorar algum tempo ainda para a população compreender, né, o processo, né, que cultura é muito importante.
Sim. E não, só complementando aqui, é importante destacar que a prestação de contas hoje, ela já é online, ela já é feita online. Então, se a gente entrar agora no site, no SALIC, né, que é esse sistema do MINC, a gente consegue ver os projetos que estão sendo executados, consegue ver as prestações de contas. Acredito que esse sistema vai ser aprimorado e o controle do MINC dessas despesas vai ser mais ágil. E a própria operação da Polícia Federal que aconteceu no ano passado, ela partiu de uma denúncia do MINC. Então, foi o MINC que verificou essa irregularidade e passou essa informação.
Muito bem. Você sabia que o Observatório do Terceiro Setor está com um novo programa, Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP, todas as quartas-feiras, às 17 horas. Em São Paulo, você pode sintonizar pelo 93.7 FM e em Ribeirão Preto, o 107,9 FM. Ou pelo site jornalusp.br/rádio. No programa, nós estamos destacando os assuntos da atualidade e os direitos humanos. Não perca, Olhar da Cidadania na Rádio USP. A nossa campanha também. Vocês conhecem a nossa campanha? O Observatório do Terceiro Setor continua com a campanha Intolerância Eu Me Importo. E você? O nosso objetivo é abrir espaço de reflexão, incentivando o respeito e o diálogo. Para participar é fácil, basta curtir e compartilhar o banner da campanha que está em nosso Facebook, Observatório do Terceiro Setor. Acompanhe e temos grandes novidades a respeito. Também temos uma campanha, Direitos Humanos são Direitos de Todos. Os nossos convidados poderão acessar o nosso Facebook, o nosso portal e acompanhar nossas campanhas. É muito importante a gente lutar contra a intolerância.
Com certeza, o combate à intolerância é algo que tem que ser diário.
Está te preocupando essa intolerância que está acontecendo nas redes sociais? Você tem acompanhado isso, essa polarização, essa incompreensão, esse fechamento? Se não é do meu grupo, não tem que existir, quero que acabe, enfim.
Ah, com certeza, Joel. Isso, essa intolerância, a polarização, né, das opiniões, ela, no meu modo de ver, ela coloca o debate num nível muito baixo. E esse é o principal problema. Ou seja, as pessoas, de alguma maneira, sem informação, baseado em senso comum, em paixões pessoais, acabam levando isso à frente e não contribui em nada para ninguém.
Com certeza, acho que isso tem até um paralelo com o que a gente estava falando sobre os debates sobre a Lei Rouanet, que as pessoas às vezes ficam presas aí em histórias, no sensacionalismo da mídia e acabam não debatendo sobre fatos e como realmente melhorar as coisas. Acho que nas redes sociais a gente vê muito isso, assim, debates que não estão sendo muito produtivos.
Essa mudança na Lei Rouanet para o terceiro setor é importante? Eu quero ouvir nossos dois convidados depois do nosso intervalo comercial.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Agora vamos rapidamente novamente à redação do Observatório Terceiro Setor com a Natália de Oliveira.
O Instituto ESSOAR está oferecendo dois cursos de capacitação gratuitos voltados aos jovens de 16 a 24 anos de baixa renda. As aulas serão de design gráfico e empreendedorismo. São 200 vagas disponíveis e as inscrições estão abertas. Eu sou Natália de Oliveira e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem. Agora, a resposta, né, Camila, que eu deixei no ar no bloco anterior, a respeito do impacto em relação ao terceiro setor, essas mudanças que aconteceram na Rio de Janeiro. E você também queria fazer uma colocação, Ivi?
Exato. Eu queria colocar uma pergunta, na verdade, para a Camila, a respeito da limitação dos proponentes, da quantidade de proponentes. Que a instrução normativa vai falar disso, né? Vai colocar um número limitado de projetos por proponente. A instrução normativa, ela coloca, então, esse número, e uma prática recorrente no terceiro setor é a participação, por exemplo, de uma pessoa no conselho diretor de não de uma entidade apenas, mas de algumas, né? Então, às vezes ele participa do conselho diretor da cooperativa de música, de outras entidades, de uma associação, e a instrução normativa coloca aqui, no artigo 20, no parágrafo 2º, que pessoas jurídicas que possuam sócios dirigentes em comum ou que participem do mesmo grupo empresarial são considerados os mesmos proponentes. E ainda no parágrafo 1º, pessoa física que também se constitua como empreendedor individual, EIRELI, ou sócio dirigente de demais pessoas jurídicas. Fazendo a síntese da questão, imagina, eu tenho uma empresa, sou empreendedor individual na minha empresa, sou sócio de uma outra, participo do conselho diretor de duas entidades. Ou seja, eu vou estar prejudicando a quantidade de projetos possíveis de serem apresentados por aquela entidade na qual eu sou diretor?
Sim, eu acredito que a intenção dessa nova regra é evitar que proponentes driblem essa limitação do número de projetos. Mas, por outro lado, sim, pode ser um fator limitante. Eu acredito que ela só vai atingir os dirigentes, então ela não vai atingir conselhos, se uma pessoa é dirigente de uma entidade, conselho de administração da outra, eu acredito que não haverá vedação, mas, de fato, isso pode ser um problema.
Muito bem, Ana, agora nós vamos ouvir o Tico Tico no Fubá com o Panorama do Choro. Aí porque os empresários da iniciativa privada devem contemplar projetos como esse. Quanto tempo vocês existem?
Olha, o Panorama do Choro surgiu em 2008, com o objetivo de registrar e divulgar a expressão contemporânea de choro aqui da cidade de São Paulo. E aí esse foi um show que a gente fez no Sesc Pompeia, e aí é um gran finale com todos os músicos, né? Uma música do Zequinha de Abreu, uma homenagem ao choro paulista, né? O Tico Tico no Fubá.
Tá aí, Ana. Você queria fazer uma colocação?
Não, só espetacular, adoro o choro. Meu filho toca, inclusive, né? Então, não tinha como não gostar.
E aí a gente está... Esse é um dos objetivos da pauta desse programa, é levar ao público, sobretudo o público do terceiro setor, a importância da música instrumental e as dificuldades que esses profissionais têm. Uhum. E como é importante a Lei Rouanet para eles continuarem um trabalho e fazendo o que gostam, né? Uhum.
Exatamente. Pô, Joel, você imagina, né, o subsídio público, ele é um instrumento econômico utilizado em qualquer país do mundo, né? Você imagina nos setores da economia americana, quais setores não começaram com o apoio estatal, né? Hoje o cinema, ele é o segundo maior setor econômico dos Estados Unidos, só perde para a indústria bélica. E começou, sem dúvida, com apoio governamental, e até hoje tem diversos dispositivos legais lá que fazem o fomento, o apoio, né, à cadeia. Então, aqui no Brasil, é fundamental que se entenda a área cultural e, principalmente, né, a música e outras linguagens como sob o argumento aí da indústria nascente, algo que tem um ponto de vista econômico importante e que precisa, sim, aí de um pequeno apoio do poder público para que, no futuro, sejam projetos autossustentáveis do ponto de vista econômico.
Essa é a instrução normativa que foi colocada agora, Camila. O que vocês... Como é que ela foi recebida? É possível já saber? A gente viu um certo ceticismo aqui que o Ives apresentou durante o programa e tal. E a gente percebe que é necessário que seja contemplado nos mais de 10 anos de discussões nas audiências públicas. Uhum. Agora, como é esse pessoal agora que se encontrou e Tem um ar não, está decepcionado, porque não veio incorporado algumas reivindicações importantes para aperfeiçoar a lei.
Eu acho que o entendimento é de que a instrução normativa realmente não vai conseguir resolver todos os problemas da Lei Rouanet. Eu acho que ela tem sido bem recebida por alguns setores, por algumas pessoas, mas existe realmente esse sentimento de frustração com relação ao limite de alteração que ela pode causar.
Joel, há um temor também, porque, por exemplo, a lei do audiovisual e as leis referentes ao audiovisual, elas, de alguma forma, do meu ponto de vista, vão passar a ser mais atrativas para o patrocinador. Ou seja, a Lei Rouanet, ela criou diversas amarras agora, né, com essa instrução normativa, e que o setor do audiovisual, que tem legislação própria, vai passar a ser mais atrativo. Então, há no meio cultural um certo temor de fuga de recursos de todas as linguagens agora para o setor audiovisual, que já é, de alguma maneira, privilegiado, né? É um setor maior,
problema,
é um setor econômico mais bem estruturado e também é um setor que tem legislação própria muito, muito já bem consolidada.
Esse é um grande problema, né, Ives? E agora... E vocês? Vocês agora pretendem novamente se reunir em grupos, continuar a reivindicação? Porque, passada essa onda negativa que a lei teve por causa da má utilização, agora o importante é vocês novamente apresentarem projetos e conversarem com a população a respeito da importância da lei.
Exatamente, a gente vai continuar nesse debate diário, na verdade, nessa tentativa de esclarecimento diária da importância dos recursos de Lei Rouanet, e principalmente no momento de crise, né? Porque é sempre colocada essa questão, bom, mas a gente está num momento de crise, a gente vai disponibilizar recursos para a cultura, né? Então, é algo que você imagina, por exemplo, quando teve agora no final do ano, o estado do Rio de Janeiro, com déficit, né, público altíssimo, estava com a dívida com os seus servidores. E aí nas redes sociais, muitas colocações falavam, pô, economiza os 5 milhões da queima de fogos e do espetáculo da virada para pagar os servidores. Você fala, pô, mas nem do ponto de vista econômico as pessoas estão raciocinando de uma forma exata. Porque imagina se o estado do Rio de Janeiro acaba com a virada do Réveillon, que é um dos maiores eventos culturais da cidade.
Né? Do mundo, né?
O município, o estado do Rio de Janeiro, não arrecada com impostos só nesse período de férias de janeiro. Você acabar com o Réveillon de Copacabana seria, na verdade, um grande tiro no pé. O estado deixaria de receber recursos. E isso, na cultura, é algo fundamental, né? A festa de Réveillon do Rio de Janeiro é um evento eminentemente cultural. E as outras atividades culturais são também um agente econômico importante, movimentam a economia, geram emprego, geram renda, né? Além de gerar cidadania, obviamente.
O que vocês atribuem a essas opiniões? Essas opiniões que ele mencionou lá no Rio de Janeiro, o que acontece nas redes sociais?
Olha, eu acho que tem, assim, tem um pouco de falta de informação. Eu até queria trazer um dado interessante aqui sobre a renúncia fiscal. De todos os setores que se beneficiam de incentivo fiscal no Brasil, a renúncia fiscal da área da cultura representa só 0,66%. É muito pouco. Se você, por exemplo, o comércio, a renúncia fiscal do setor de comércio e serviço é 28%, da saúde é 11,60%. Então, eu acho que as coisas não são excludentes. Então, a cultura é importante, independentemente do investimento que se faz em outras áreas.
Estamos quase no final do programa, mas eu gostaria das conclusões finais. Eu vou começar com você, Ana. Falamos da Lei Rouanet, dessa nova instrução normativa, e a gente logo percebeu que há uma grande desinformação em relação à importância de grupos musicais, culturais, seja na música, no teatro, no audiovisual, que ainda não encontra respaldo junto à população, né?
Primeiro, só eu falar rapidinho, quando a gente fala desses projetos culturais, não é só show, né? As ouvintes têm que saber que tem oficinas, workshops, que os alunos, as crianças podem aprender a tocar, ter contato com a história da música ou com a história das outras artes. Quer dizer, vai muito além de você sentar e assistir um show. Essa é a primeira observação, que a gente até não falou muito aqui, né? E isso também não está na percepção das pessoas. E a segunda, também o carnaval entrou nessa onda, vamos acabar com o carnaval. Né, para pagar os servidores, também teve esse comentário. Essa desinformação faz parte de um projeto de emburrecimento da população. Por que levar cultura para as pessoas e fazer as pessoas refletirem sobre o chorinho, sobre a história da música, sobre as questões do negro e o samba no Brasil e a resistência, se você pode simplesmente jogar uma musiquinha qualquer que está fazendo sucesso agora e que vai acabar em uma semana e todo mundo fica pulando e feliz e não raciocina.
E desviar o assunto
e desviar, inclusive. O emburrecimento desde que o Brasil nasceu, essa população, a gente é obrigado a ser cada vez mais emburrecido. Então, toda vez que tem uma manifestação cultural que ela tem uma qualidade e que ela vai fazer a pessoa refletir, sempre existe essa dificuldade.
Muito bem, Camila. Muito obrigado pela sua presença. Eu queria suas considerações finais. O que nós não falamos aqui no programa durante essa hora que é importante registrar para o ouvinte?
Olha, eu, na verdade, vou repetir algo que eu já falei sobre a importância da Lei Rouanet. Acho que ela está em processo de aprimoramento, ela está sendo fortalecida, mas eu acho que o incentivo fiscal à cultura é muito importante no Brasil.
Ives, gostei muito da sua presença, parabéns pelo teu trabalho no Panorama do Choro. Nós estamos conversando aqui no intervalo, vamos combinar o Observatório, vai fazer um programa especial, vocês virão tocar aqui ao vivo. Não, pra nós.
Oh, que convite maravilhoso.
E eu queria só as conclusões finais. Que de importante você gostaria de destacar no final do programa?
Bom, gostaria de agradecer também o convite. Obrigado, Joel. Obrigado, Ana. Foi ótimo também estar aqui conversando com a Camila. Olha, como eu coloquei, devemos deixar clara a importância, sim, do subsídio governamental para a área da cultura. E essa bola que a Camila levantou aqui, né, nos finalmente, é importantíssima. Porque você imagina, dos recursos da cultura e dos orçamentos das pastas, por exemplo, no âmbito municipal, a cultura ela tem um orçamento de 0,8% do orçamento municipal. E agora ela está congelada, né, o orçamento da pasta da cultura está contingenciado em 43,5%. Ou seja, que economia é essa? Né? Se a gente vai fazer um corte orçamentário, a gente vai cortar numa pasta que tem um gasto apenas de 0,8%? Isso, né, aqui, baseado nos princípios da administração pública, não é nem um pouco razoável, né? E sendo que o corte nas outras pastas, por exemplo, foi de 25%. Então, também não é proporcional. Se nas outras pastas a gente teve um corte de 25%, por que na cultura a gente vai cortar 50%? Né? Igual uma família de classe média alta que para de comprar sal, né, na sua casa para fazer uma economia. Não se justifica, né, do ponto de vista nem econômico, quanto mais do ponto de vista do incentivo ao patrimônio cultural do Brasil. Né?
Bem, obrigado, Ana. Até a próxima.
De nada.
Vamos fechar o programa com a varanda suspensa da cantora Céu, a escolha da nossa convidada, Camila Bornstein. O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Camila Bornstein, advogada, e parte da equipe do Terceiro Setor do Barbosa Spalding Advogados. O Ives Finzeto, instrumentalista, integrante do Panorama do Choro. A produção do programa foi de Matheus Vasconcelos, Joana Ferreira e Luiz Paulo Meia. Os trabalhos técnicos do competente Neildo Neres e Benê de Oliveira. O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 40 países. Em 2016, atingimos mais de 11 milhões de pessoas. 150 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. E para nos seguir é fácil, basta curtir a página Observatório do Terceiro Setor. No Facebook, acompanhe também a nossa página do YouTube, Observatório do Terceiro Setor, numeral. E também pelo Instagram, @Observatório3Setor. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.